Agora estamos com 8:25, a temperatura está em 19 graus, manhã de segunda-feira, você ligado e bem sintonizado aqui no Conectado, ligado na informação. E nós já começamos uma semana trazendo aí informações importantes para a nossa comunidade, não só de Lagoa Vermelha, mas também para toda a nossa grande região. É com alegria que nós recebemos aqui o secretário estadual de turismo, secretário Ronaldo Santini, nosso conterrâneo aqui da Lagoa Vermelha, acompanhado do vereador Valdir De Biasi Pomatti, da assessoria de imprensa, porque nós temos alguns assuntos importantes para falar com o secretário. Como é que vai, secretário Ronaldo Santini? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É um prazer muito grande poder estar hoje aqui junto com o nosso líder na Câmara, o vereador Pomatti, junto com nossos ouvintes aqui, batendo esse papo sobre as grandes ações que estão acontecendo aí na área do turismo.
Correria grande, fazia tempo que a gente não conseguia sentar aqui e fazer algo ao vivo. Normalmente por telefone até em função da agenda, não é isso, secretário?
É verdade, Paulo. A gente procurou aí nesse período, estamos ainda procurando nesse período que estamos como secretário de Estado aí, visitar várias regiões, conhecer os destinos turísticos do nosso Rio Grande do Sul, e aí automaticamente acaba faltando tempo para as coisas de casa, assim, para visitar a família, para vir até Lagoa Vermelha, visitar os amigos, os eleitores, mas tudo por uma boa causa, tudo para que o turismo esteja em todas as regiões.
Bom, antes de mais nada, vamos falar da sua presença hoje em Lagoa Vermelha. Momento importante, né, secretário?
Olha, eu acho que dentro das ações que nós estamos desenvolvendo no turismo, essa conquista aqui para a cidade de Lagoa Vermelha, mais essa conquista aqui para o nosso Parque de Rodeios, que é, sem dúvida nenhuma, o ponto que projetou Lagoa Vermelha no turismo, com tudo aquilo que movimenta, com eventos, com rodeios, com a Festa Nacional do Churrasco, faz consagrar ainda mais esse trabalho. E hoje à noite teremos, então, uma reunião aí no CTG, onde faremos a assinatura, o ato simbólico de assinatura do convênio que vai oportunizar aí a cobertura da cancha de laços aqui de Lagoa Vermelha.
É um desejo muito grande por parte das nossas entidades aqui, né, secretário?
Esse é um desejo, Paulo, que a maioria das entidades tradicionalistas, especialmente aquelas que têm ligação com a campeira, com a atividade campeira, busca né, de forma permanente. Todos gostariam de poder ter as condições aí necessárias para fazer praticar o laço, praticar, né, manter viva a tradição. E a cobertura permite com que isso possa acontecer em qualquer tempo. E isso, certamente, para nós aqui vai ser um ganho muito significativo.
Eu faço questão de aproveitar a tua presença aqui, secretário Ronaldo Santini, até para explicar bem isso. Evidentemente que trouxe uma alegria muito grande para o meio do tradicionalismo, para o meio do turismo, mas outros setores acabaram não compreendendo bem esse processo e eu acho que é uma boa oportunidade para explicar. Como é que conseguem esse valor todo para o turismo, não conseguem para a saúde, que está enfrentando toda essa dificuldade? Dentro do possível, a imprensa sempre tenta explicar de que existem pastas diferentes, valores diferentes e para cada segmento, não é isso, secretário?
É verdade, Paulo, e todas elas têm a sua oportunidade no seu tempo. Na verdade, todas as pastas, todas as secretarias do governo Eduardo Leite foram muito aquinhoadas, muito contempladas com recursos significativos. Uhum. A saúde também fez um grande programa do Avançar na Saúde e muitos municípios receberam volumes de recursos bem significativos, muitos hospitais receberam um aporte financeiro muito além daquilo que era repassado até então, e dívidas do setor de saúde que estavam aí represadas desde os governos anteriores foram quitadas, foram postas em dias e certamente aqui Lagoa Vermelha também foi muito bem contemplada com o Avançar na Saúde. Uhum. Houveram liberação de recursos aqui para a saúde, houveram liberações de recursos aqui para a infraestrutura rodoviária dos municípios que estão na nossa região aqui, como é o caso de Capão Bonito do Sul, como é o caso de São Jorge, Guabiju, Nova Araçá, que é também uma luta antiga, uma estrada antiga.
E ambas em andamento, né?
Ambas em andamento. Tivemos o Avançar no Esporte, que também contemplou diversos municípios aqui da região. Tivemos o Avançar na Segurança Pública, que investiram mais de 600 milhões de reais em recuperação de áreas degradadas, em melhoria de viaturas, né, troca de viaturas por viaturas semi-blindadas, recuperação e reformas de delegacias de polícia, como aqui na região Passo Fundo e Marau foram contempladas, viaturas que chegaram aqui na região também, por obra do Avançar na Segurança Pública. Então, o volume de recursos que está sendo destinado é muito significativo. E claro que cada secretário busca e briga pelo orçamento da sua pasta. Eu preciso fazer com que o turismo do Rio Grande do Sul ocupe o principal lugar, o primeiro lugar, como destino turístico brasileiro.
E deu uma sacudida muito grande, né?
E esse foi o objetivo quando eu assumi a pasta, né? Me deram a missão de conduzir a retomada do turismo no Rio Grande do Sul como atividade econômica.
Nem se falava, não se ouvia falar nessa pasta.
Muito pouco se trabalhava o tema como pasta de secretaria, porque ela sempre estava agregada a outra secretaria. O turismo já andou junto com o esporte, tem tudo a ver, porque esporte é turismo é esporte. Já andou junto com a cultura, que tem tudo a ver, são gêmeos siameses, a cultura e o turismo estão caminhando sempre juntos. Andou junto com o desenvolvimento, que tem tudo a ver, porque o turismo é a geração de emprego, é renda, é melhoria de condições de trabalho, é ganho na propriedade, mas todas as pastas têm, né, a sua luz, o seu brilho muito intenso. Então a cultura acaba engolindo o turismo, o esporte acaba engolindo o turismo, o desenvolvimento também ofusca o turismo. E quando o turismo começa, a partir da recreação agora no governo Eduardo Leite, buscar o seu espaço como secretaria, a gente começa a perceber o tamanho dessa cadeia produtiva.
E o turismo ensinou que é possível, mesmo num momento difícil como na pandemia, caminhar a passos largos, secretário Santini?
Sem dúvida, porque na verdade, se a pandemia trouxe tantas dores, tantas incertezas, tantas dúvidas, ela também abriu uma janela de oportunidades para outras tantas atividades. E se é que dá para se dizer que alguma coisa de positiva pode se tirar dessa pandemia, eu diria que o turismo é uma delas, porque o turismo interno cresceu muito. Destinos turísticos que antes eram desconhecidos, eram inimaginados ou até inexplorados por falta, né, de público, passaram a ser muito visitados. E aí entra mais uma vez o papel do Estado, que é fazer com que esses recursos sejam distribuídos de forma com que todas as cidades possam ter um incentivo, possam ter um estímulo no turismo. Nós não deixamos de contemplar Gramado e Canela, Nova Petrópolis, municípios que estão já consolidados, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, porque estão consolidados e porque em tese não precisariam mais de apoio. Nós assim contemplamos também aqueles municípios, mas também contemplamos municípios como André da Rocha, como São Jorge, como Lagoa Vermelha, como Aceguá, municípios que estão nos mais diversos cantos do estado e que não tinham até então tido um olhar do turismo para suas atividades aqui como renda, como economia, como geração de emprego.
Bom, vamos falar um pouquinho da programação que vai acontecer então hoje à noite, secretário Ronaldo Santini. A partir de que horário e o que será repassado para a população de Lagoa Vermelha e da região?
Olha, Paulo, Lagoa Vermelha teve dois projetos selecionados aqui na área do Avançar no Turismo. Nós tivemos o recurso para a cobertura da cancha de laços aqui de Lagoa Vermelha, que é uma dos equipamentos turísticos que a gente tem com maior destaque aqui na nossa cidade, e outro para recuperação de praça aqui, melhorias da praça também, que é uma outra demanda que chegou da cidade. Eram quatro projetos que foram encaminhados pela administração municipal e dois foram contemplados. No Parque de Rodeios, que é a cobertura da cancha, serão investidos R$4.783.116. R$3.800.000 do governo do estado e R$956.000 do município. De contrapartida, né? É a contrapartida mínima exigida, né, por lei, que todo o município precisa apresentar. E aqui eu quero fazer um destaque, né, Paulo? Não é tão somente a cobertura da cancha de rodeios para o laço, especificamente. Qualquer outro evento que precise de um espaço que seja amplo, que esteja, por exemplo, para a realização de uma feira, para a realização de um ato, de uma apresentação, de um show, pode ser compartilhado lá à medida que houver entendimento entre o CTG e o organizador do evento. Então, a cidade de Lagoa Vermelha ganha com essa cobertura da cancha de laço.
Sempre se quis que o Parque de Rodeios tivesse uma movimentação mais significativa, não só no rodeio, né?
É verdade.
É a oportunidade.
Que pudesse ser utilizado durante o ano todo por todos. Exato. Né? E essa, a cobertura da cancha de laço certamente vai trazer mais uma possibilidade ali para a utilização do parque. E a outra foi a criação, então, da Praça das Bandeiras aqui, onde nós vamos ter um projeto muito, muito bonito, muito bem elaborado aqui pela administração municipal, que vai receber mais 817 mil, sendo 1.021.000, sendo que 817 do estado e 204 do município na contrapartida. E já está lá tramitando, já está sendo analisado lá mais dois projetos da área de turismo também, um para a recuperação do Parque da Lagoa, uhum. Que o objetivo é que a gente possa fazer com que a Lagoa Vermelha possa ter ali também um destino turístico, um espaço para as pessoas de convívio com as pessoas, e outro de pavimentação daquela área lateral ali, né, do rodeio, que também vai beneficiar o turismo e junto com isso também as empresas ali que usufruem desse espaço.
Vai ser possível realizar isso, secretário?
Olha, a expectativa que a gente tem, Paulo, que como o Estado vive esse momento bom hoje de situação econômica, é que tenhamos agora, nos próximos meses, aí, a segunda etapa do avançar. E o avançar não só na área do turismo, avançar em todas as áreas. Então, os prefeitos que estão nos ouvindo da região, as prefeituras que estão nos ouvindo agora, já podem começar a elaborar os seus projetos, aí, fazer uma análise das propostas que querem encaminhar, tanto na área do turismo, quanto esportes, quanto pavimentação, quanto na saúde, na educação, e levem até lá, né, a sua demanda, a sua proposta para fazer o acompanhamento quando acontecer. Que vai acontecer mais liberação de recursos, com toda certeza vai, Paulo, porque o Estado, felizmente, agora virou o jogo. Nós temos um Rio Grande do Sul que devolve sonhos, que agora consegue ajudar a realizar esses sonhos, e o nosso papel lá é fazer com que isso aconteça com mais agilidade possível.
Exatamente. Bom, em relação ao seu roteiro aqui, tem mais alguma agenda para a nossa região, secretário Santini?
Tem, sem dúvida nenhuma. Ontem nós tivemos aí, cumprindo antes de ontem e ontem, agendas aqui em Ibiraiaras, onde assinamos também, de forma simbólica, a liberação dos recursos para a melhoria da Praça da Matriz ali, um sonho antigo da cidade. Então vai receber mais um importante volume de recursos. Passamos em São Jorge, Paulo. São Jorge está trabalhando com muita intensidade o turismo rural, viu? Projetos lindos lá, com parreirais, com pequenas frutas, com caqui, e muitas outras coisas ali que estão agora na esteira do que vem junto com a obra da estrada, né, com a conclusão da obra da estrada, recebendo um bom volume de recursos também. Agora Santos Pedito recebeu, São José do Ouro recebeu, São João da Ortiga recebeu. Então temos mais uma série de municípios aqui que estão sendo contemplados e já estão na esteira aí para serem também analisados. Capão Bonito do Sul, que já levou seu projeto lá, já deixou lá para recuperação do parque lá de Capão Bonito do Sul. Inclusive saio daqui agora, vou a Capão para nós poder inaugurar uma obra que foi liberada ainda quando o deputado federal, que é um calçamento na cidade, uma pavimentação lá na cidade. Vou lá olhar como é que está também o andamento das obras da nossa RS de Capão Bonito do Sul. Afinal de contas, foi no período em que estávamos lá, junto com o doutor Eli Pegoraro, o diretor do DAIR, que conseguimos incluir esta obra no cronograma das obras de execução do Estado. E deu-se lá um pontapé inicial, depois a obra parou porque faltou recursos e agora retomou. E se Deus quiser, em breve agora teremos a conclusão dela também.
Então o pessoal de Capão Bonito pode lhe esperar, que daqui a pouquinho está passando por lá.
Já marquei às 10 horas da manhã lá na prefeitura com o prefeito Felipe para falarmos sobre o andamento das obras, para fazermos a inauguração e falarmos sobre também esse baque que tivemos aí com relação a 470, que a empresa que estava realizando o projeto da obra abandonou o canteiro de obras lá, desistiu mesmo com 13 milhões de reais destinados para fazer o projeto da obra, largou a obra lá e vamos ter que agora buscar a próxima colocada da licitação, ver se ela dá sequência no processo.
Que loucura, isso acontece, são os transtornos, né?
São coisas que fogem até a questão financeira, né, Paulo? Porque a gente lutou muito para conseguir esse recurso, a gente trabalhou, né, garantiu os recursos, garantimos a priorização dela, temos dentro do governo federal o compromisso firmado pelo presidente, pelo ministro, de que a obra vai acontecer, mas para acontecer tem que ter empresa que faça.
Trava, né? Agora o processo, não é?
Nós teremos certamente um atraso de mais de um ano, porque o cronograma que nós tínhamos estabelecido para isso, Paulo, se lembrares aqui, e isso está registrado aqui nas reportagens da casa, então não é desculpa nem nenhum tipo de subterfúgio que está sendo utilizado, estava prevista que a empresa entregasse esse projeto agora final do ano passado. Este período agora seria o período de correção do projeto e a licitação da obra, propriamente dito. Como não tem projeto, ainda vai ter que ser elaborado o projeto, provavelmente esse ano todo seja feito para elaboração do projeto e correção do projeto. E o ano que vem só a licitação do recurso. Isso para nós é um baque, sem dúvida, muito triste, porque a gente esperava já em 2024 ter o início dessas obras andando.
Eu lembro que quando conversávamos aqui, estavam muito com os pés no chão. E dizia, olha, são processos, a gente precisa estar atento que alguns transtornos podem surgir. Mas não esperava que pudesse acontecer exatamente nesse processo, né,
secretário? Exatamente, com recursos, né?
Poxa,
porque a empresa ganhou a licitação, o dinheiro estava lá. Então, na verdade, faltou mesmo foi capacidade técnica de execução do projeto. E isso acontece. Acontece no serviço público muitas vezes, e por isso que a gente sempre procura manter, ainda mais num assunto sério como esses, onde tem uma expectativa muito grande, manter os pés no chão.
E sem muita euforia, né? Antes que seja realizado.
E explicar para que as pessoas possam entender. O recurso está lá, está assegurado, a licitação do projeto vai ser aproveitada, então a primeira colocada desistiu, vamos chamar a segunda, o DENIT vai chamar, na verdade, porque a gente só, como parlamentar, não atua nesse processo federal. Chama a segunda colocada, a segunda colocada aceita ou não, se não aceitar, tem que chamar a terceira, mas isso tudo demanda prazo. Eu preciso dar 30 dias para a pessoa responder, a pessoa leva os 30 dias, então vamos torcer que aconteça o mais rapidamente possível e seja retomado.
Até sobre esse acesso, que o secretário vai conferir de perto lá em Capão Bonito, o próprio prefeito dizia há um tempo atrás, eu vou sair daqui do estúdio da rádio e vou com um trecho pavimentado até o Parque de Exposições. Então, é verdade, né? É uma realidade que se espera com grande otimismo, né? Porque lá a gente sabe que muitas pessoas também vão para eventos lá naquele local. Bom, secretário, então, a princípio, essa agenda hoje aqui em Lagoa e Capão Bonito do Sul, né? E, evidentemente, que essa caminhada agora ela continua, né?
Agora é fazer as coisas acontecerem, é executar as obras, é liberar os recursos, é receber a análise dos demais municípios que estão chegando. Então, nessa primeira rodada de liberações aqui, já André da Rocha contemplada, Lagoa Vermelha contemplada, Tupanci do Sul contemplada, Santos Pedito contemplada, São José do Ouro contemplado, São João da Urtiga contemplado, e Ibiraiaras contemplado, São Jorge contemplado. Agora vamos buscar aí ver se os demais municípios aí que integram a nossa região também podem buscar esse apoio para a próxima, para o próximo avançar do turismo.
Bom, no tempo certo, o secretário também vem aqui para falar sobre o futuro político, com certeza, né, secretário? Se eu não perguntar, o povo vai dizer, mas como é que não perguntou? Não vou apertar o secretário, mas eu sei que a hora certa ele vai divulgar aqui, né, secretário?
Eu costumo brincar, Paulo, quando me faz essa pergunta, né? O que vai acontecer? Eu digo, olha, meu partido agora é o turismo. Eu preciso fazer andar a pasta. Em abril nós teremos aí a desincompatibilização dos cargos, aí nós teremos as convenções partidárias que vão discutir a que cada um concorre, a que cada um disputa. E eu preciso também buscar da minha cidade qual o sentimento da minha cidade. Se a minha cidade ainda me quer como representante, se o quer em que faixa quer. Porque a gente precisa combinar isso com o eleitor. A gente não é candidato da gente mesmo, a gente é candidato de uma vontade popular, de uma expectativa da cidade, da região, e eu respeito muito isso. Eu tenho muito orgulho de ser o representante da cidade, de ter sido o representante da cidade por duas vezes na Assembleia Legislativa, agora nessa condição aí de suplente de deputado federal, onde nos faltaram 1.000 votinhos aí para chegar, né, Paulo? Mas tivemos a nossa oportunidade de representar por um período lá, agora como secretário do governador Eduardo Leite e do vice do delegado Ranolfo, fazendo também alguma transformação nesse sentido. E daqui a um pouco vem a decisão aí sobre o que faremos e se faremos alguma candidatura.
O certo é que não dá para interromper o processo. De algum lugar vai ter que estar representando a região. A região precisa, né?
É o que eu digo. A região pode ou não ter o representante. Que terão 31 deputados federais eleitos, terão. Que terão 55 deputados estaduais eleitos, terão. Da onde serão? aí a cidade, a região que vai ter que se mobilizar e definir.
Mas não dá para regredir, né?
Eu acredito que, espero que não, espero que a cidade, que a região esteja satisfeita com o trabalho, né? E a gente, como eu disse, a gente não é candidato da gente mesmo, tem que ver a mobilização dos prefeitos da região, dos vereadores da região, das lideranças partidárias da região que assumem seus compromissos, que buscam os seus interesses partidários legítimos, né? Saber de que forma vão posicionar isso, se daqui a um pouco vão optar aí por candidaturas aqui da região de Passo Fundo, se vão optar por candidaturas da região de Caxias, de Vacaria, ou da própria região metropolitana de Porto Alegre, que chegam muitos candidatos de lá, todas essas demandas são legítimas, são verdadeiras, são reais, e a gente precisa entender e saber respeitar. Só depois precisa também compreender quando houverem as escolhas das prioridades, que é onde estaremos nessas prioridades inseridos aí na nossa região.
É o que eu digo. Até outros municípios vizinhos hoje dependem dessas demandas aí. E as pessoas precisam acordar nesse sentido, né? E não podemos perder representatividade. Secretário Ronaldo Santini, sempre bom recebê-lo aqui. Bom trabalho, boa semana. Vamos aguardar as novidades.
Obrigado, Paulo. É um prazer muito grande poder participar contigo e logo mais à noite assinando, então, lá no ato simbólico a liberação dos recursos. Um grande abraço a todos e uma ótima segunda-feira, começo da semana aqui em Lagoa Vermelha.
Que coisa boa. Obrigado. Vereador Pomatti, um abraço, viu, vereador? Obrigado aí pela presença também. Veio aí acompanhar o secretário Ronaldo Santini. Agora 8:46, pessoal da assessoria também acompanhando e dando todo esse respaldo de cobertura por aqui. Com 20 graus de temperatura, nós vamos ao intervalo sim e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 99619 1981.
De adiar o seu sonho de emagrecer 5, 10 ou 20 quilos por questões financeiras. Chegou o Cartão Magras! Cheio de vantagens e benefícios. Parcele em até 12 vezes com aprovação rápida e sem burocracia. Um cuidado especial para você e sua saúde. Agora com cartão próprio.
Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 99677-1996.
O crescimento dos casos de Covid-19 deve nos deixar atentos. Por isso, não fique na dúvida. Faça o teste. O Laboratório Biolab realiza vários tipos de testagem para Covid-19 e agora lança uma promoção. Faça o teste de Covid e ganha 50% de desconto para os testes de influenza A e B. Cuide-se e cuide das pessoas que você ama. Exame é coisa séria. Lugar de exame é no laboratório. Laboratório Biolab. Afonso Pena, fone Whats 99903-7880. Supermercado Cotrijal, sempre ao seu lado, todos os dias, inclusive aos domingos. Confira as nossas ofertas diárias. Em cada dia da semana, um mix de ofertas para você. Além de um encarte quinzenal, na quarta-feira é dia do hortifruti no Cotrijal. Além dessa data especial, temos variedades e ofertas na padaria, no açougue e no mercado. Diariamente, Supermercado Cotrijal, na Afonso Pena, centro de Lagoa Vermelha.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos para toda a linha leve e pesada. Atendendo toda a região, seu carro sempre em boas mãos com a equipe de profissionais da Autoelétrica Jairo. BR-285, fone 3358-2838.
É segurança que você precisa? Chama a Guardião. Equipe preparada para fazer a melhor segurança em residências, empresas, silos e fazendas. Guardião Segurança com monitoramento, instalação de câmeras, alarmes e cerca elétrica. Chama a Guardião e tenha mais segurança. Benjamin Constant 670, próximo a Ramo. Fone Whats 99909-0029.